Vamos à participação do repórter David Lira, ele que traz os destaques da Assembleia Legislativa do Paraná. David, seja muito bem-vindo, desde já uma boa semana para você. Boa tarde.
Muito boa tarde, Vanessa Stenzel. Boa tarde também para os ouvintes do CBN Tarde de Notícias. Vanessa, pensei muito em você hoje de manhã, viu, minha amiga?
Eu sei por quê.
Aqui em Curitiba, 6 graus, mas com sensação térmica de 3 hoje de manhã, quando eu vim aqui para a redação da Rede AERP. Okay. Agora estamos com 17 graus, porque tem um solzinho ali fora, graças a Deus.
Aqui também, um solzinho maravilhoso, mas, David, a temperatura agora, aqui em União da Vitória, estado, já confirmo aqui para vocês, estou atualizando, está na casa dos 18 graus. Porém, eu estou vestida para um inverno rigoroso, hein?
Pode continuar, porque amanhã a gente vai ter um dia bastante frio em todo o Paraná, viu, Vanessa? E essa previsão de frio deve durar aí até sexta-feira. Claro que com o sol à tarde esquenta um pouquinho, mas no início da manhã e no início da noite as temperaturas já estão baixas, viu?
Ok, nós estamos falando isso a quem acompanha a programação, porque o David e eu não somos tão adeptos ao frio assim, não é mesmo?
Com certeza, nós somos adeptos ao calor, né, Vanessa?
Isso
bermuda,
mesmo.
Regata e chinelo.
É isso mesmo, nossa, aí sim, falou tudo. David, neste momento, embora esteja frio aí na capital do estado, Curitiba, David traz as informações da Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje, entre os destaques, nós podemos citar o projeto de lei que estabelece o zoneamento da Ilha do Mel?
Sim, Vanessa, esse é um dos principais projetos que estão em discussão aqui hoje na Assembleia Legislativa do Paraná. Mais uma vez, os deputados estão se reunindo de forma remota, né? Então, cada deputado em seu escritório, na sua base eleitoral, até mesmo em casa, e eles votam em primeira discussão. A votação começou agora, inclusive, aqui. Uhum. Eles estão votando este projeto do governo do Paraná, que trata do zoneamento ambiental e das diretrizes de uso e ocupação da Ilha do Mel. Um projeto que é tão polêmico, né? Segundo o autor da matéria, segundo o governo, as alterações são pontuais e necessárias para trazer mais eficiência e agilidade na administração da Ilha do Mel, que agora está sob responsabilidade do recente Instituto Água e Terra. Ainda de acordo com o governo do Paraná, esse projeto de lei foi elaborado depois de muitas reuniões realizadas desde 2011, através de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, inclusive o Ministério Público do Paraná e o Conselho Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico participavam. Esse projeto de lei, ele prevê a implantação de uma unidade administrativa, um escritório que ficaria dentro da Ilha do Mel, e esse escritório seria vinculado ao escritório regional do Instituto de Água e Terra, que fica em Paranaguá. As comunidades da Ponta Oeste e da Praia Grande, até então consideradas áreas que não poderiam ser ocupadas por casas, com essas alterações, serão consideradas áreas de ocupação. Com isso, as moradias que já existem lá poderão ser regularizadas, claro, junto ao governo do estado. Será criado também um plano de uso e ocupação do solo com algumas regras para o tipo, o tamanho e altura de construção nessas áreas. São 724 moradias na ilha sob responsabilidade do estado atualmente. Também esse projeto determina que a ilha não poderá ser expandida como área urbana, que isso daí foi uma das principais discussões nesse período todo. Então, esse projeto pretende também limitar o número de visitantes diariamente na ilha, permitindo apenas 5 mil visitantes todos os dias lá na Ilha do Mel. E a gente sabe que na época do verão, né, muita gente, isso acaba passando este número, né? Uhum. E o governo pretende, então, limitar até 5 mil visitantes por dia para ter um controle maior da capacidade da Ilha do Mel e até mesmo por uma questão de preservação deste local, Vanessa.
Ok, bem pontuado para a gente. David, eu aproveito aqui a sua participação. Eu falava há pouco a respeito dos shoppings aí de Curitiba, que reabrem hoje. E até foi dito que reabrem com um movimento menor. É isso mesmo? Eu creio que você não deve ter tempo hábil para visitar shoppings, enfim, mas do que você tenha conhecimento até o presente momento e do que levaram a reportagem, há uma movimentação menor de fato?
Vanessa, a gente acabou de conversar agora com um superintendente de um shopping aqui em Curitiba, uhum, e a nossa colega Graziane Jacomini está preparando uma reportagem sobre isso.
Okay.
Nesse primeiro dia, poucas pessoas, viu, foram aos shoppings, mas a expectativa do setor é que aumente nos próximos dias. Mas veja, esse novo normal dos shoppings, ele não permite, por exemplo, a entrada de idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e crianças menores de 12 anos. E também não permite provar roupas ou sapatos nas lojas. Uhum. Eu estava conversando com uma colega na hora do almoço, ela disse que não é possível ter nessas lojas grandes, lojas de rede, nem promoções, aquela banca de promoções, sabe?
Okay.
Não é possível ter nesse momento da pandemia do coronavírus também, por esse decreto do governo do estado, que foi aí acompanhado pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, todos esses pontos fizeram, eu acredito, uma opinião minha, frear um pouco neste primeiro dia a frequência das pessoas aos shoppings aqui da capital, Vanessa.
Ok. Até porque essa incerteza da comunidade, ou também a questão da queda da economia, realmente, muitas pessoas utilizam do shopping como uma distração, enfim, e isso não está ocorrendo neste momento, não é mesmo, David?
Não é uma prioridade para a população neste momento. Muita gente, infelizmente, perdeu o emprego, né?
Uhum.
Então, essa questão econômica, não é uma questão só social, mas uma questão econômica também, as pessoas hoje não estão com poder aquisitivo que estavam em fevereiro, antes da pandemia. Então, isso também acaba afetando o setor. A gente acabou de escutar um superintendente de um shopping, como eu disse, aqui em Curitiba, eles estão animados com esse uhum, retorno, mas a gente sabe que vai demorar um pouco para pegar no tranco, sim, viu?
Com certeza, até porque aqui em União da Vitória e Porto União também vale essas ações, também não temos promoção por aqui, David, e a prova de roupas também, ela não acontece desde o início da pandemia também no comércio, até porque ficou um tempo parado, agora retomada, mas também não acontece por aqui. Vamos aguardar, né? Nós somos sempre aqui otimistas, com otimismo para todos, para a população, para os empresários, enfim, e passo a passo trazendo os detalhes também aqui para o ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada, David.
Por nada, Vanessa. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e uma ótima semana a todos.